Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta.
Ô Carol, a doutora Lorena falou de uma parte aí, falou de uma coisa interessante, que é lá na primeira idade. E isso é fundamental, porque ali tem aquele processo de alteridade, onde a pessoa é introjetada na pessoa determinado tipo de sentimentos, dessa às vezes relativização dessa violência. Mas isso não significa que na fase adulta o sujeito não pode tratar disso. Ele tem até a obrigação de perceber os seus atos violentos e procurar um tratamento, né, doutor?
Ederson, com certeza, sim. Quando a criança, ela tem até mais ou menos 7, 8 anos, que é a primeira infância, o que que acontece? A criança, ela é o espelho dos pais. Ela ainda não tem os recursos disponíveis para ter atos diferentes dos pais. Depois, quando a criança vai passando, né, pelo período da adolescência, que é o período da rebeldia, e vai chegando lá para os... Hoje em dia, a adolescência vai até os 24, e vai caminhando para a vida adulta, ela vai caminhando para a evolução. E aí é a parte que ela vai fazendo a individuação dela, que ela vai distinguindo o que é crença e o que é valor. E aí o que você falou é muito importante, não quer dizer que ela não vai mudar, muito pelo contrário, a gente está em evolução o tempo inteiro. Então, se por exemplo, ele teve um pai que é muito machista, se aquilo ali não faz mais sentido para ele, ele vai trabalhar essa individuação, né? E aquilo ali vai virar uma crença, foi uma crença que passaram para ele, mas não é um valor para ele.
Esse aspecto, ele é desafiador, não só social, mas também humano, porque, por exemplo, a gente está falando de violência que acontece no âmbito social em todas as classes sociais, né? Os aspectos de violência estão em todas as classes. E aí, Lorena, eu te pergunto, como, eu acho que quando fala combater, a gente já define que é um negócio muito maior do que a gente, que na realidade não é maior do que a gente, é só a gente entender, nos educarmos e pensar um pouco mais, né? Você acha que falta vontade? O que você acha, Lorena, assim? Porque a pergunta até me escapa, porque primeiro que eu estou tomado assim, um pouco de revolta por causa dessas situações todas, que é o sujeito cometer um ato de violência no momento político que a gente está vivendo, com as autoridades que a gente tem, e aí que não deixa de ser um reflexo disso tudo, dessa violência toda, e o sujeito ainda ganha seguidores. Como é que a gente entende isso, Lorena? Para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso.
Eu custo acreditar, como nós estávamos falando antes, eu custo acreditar que esse aumento de seguidores seja um reflexo de adesão, de aprovação, ratificando o comportamento do DJ. Eu custo acreditar, apesar de eu ter certeza que a nossa sociedade está doente ou é doente e precisa se curar, independente de qual seja o verbo a ser usado, eu prefiro acreditar que seja mais uma questão midiática, que seja mais uma questão de curiosidade. E agora, depois de que houve essa inflamação, depois de que foi veiculada todas essas cenas a gozo, porque são cenas que repudiam. É como se aquela mulher fosse literalmente um saco de pancada e que, ao ser deferido socos, chutes e murros e estrangulamento, enfim, ele tivesse livrando um peso que ele acumulou ao longo da vida. Então vamos lá, vamos descontar todo o ódio em mim projetado, todo o ódio em mim acumulado nesse ser. Então você vê mais uma vez que a mulher ela está sendo usada como objeto. Ela sai da condição de sujeito, de protagonista, e ela volta àquela ideia arcaica de que mulher é objeto. Então, eu custo acreditar que a sociedade está ratificando esse comportamento. Então, vamos dizer que eu acredito ainda nesse mundo cor-de-rosa, eu acredito nessa mudança, e eu não acredito, Betão, que a mudança ela vai acontecer como se fosse uma grande explosão, Big Bang, de jeito nenhum. Eu acredito que são, volto a falar, momentos como esse de troca, de reflexão, nós podemos funcionar como uma real rede de proteção no sentido de acolher. E não somente acolher a mulher em condição de violência, mas acolher também esse homem que é fruto dessa sociedade machista. Não tem como a gente olhar somente para a mulher agredida. Nós precisamos também olhar para esse homem que agride. Né? Estamos todos nesse contexto social e isso é reflexo porque muitas mulheres sequer identificam-se como mulheres que sofrem agressão. Então é necessário que sejam faladas quais os tipos de agressão, o que é agressão psicológica, o que é a física, o que é a violência moral, o que é a violência patrimonial, o que é a violência sexual. Minha amiga, se você é tolhida de fazer uso, é obrigada a fazer uso de contraceptivo, você está sofrendo uma violência sexual. Então, a mulher não identifica isso como violência. Então, no momento que você começa a falar e falar mais, a gente tem que aproveitar esse momento que nos é dado e, mais uma vez, agradecer a você pela oportunidade de estarmos falando um tema de grande importância. Porque há muito pouco tempo sequer nos foi dado esse espaço de fala, de troca de experiência. Então, é necessário falar de tais assuntos para começar a incomodar. No momento que o assunto ele começar a incomodar, a gente vai começar a visualizar um processo de mudança. Então, quanto mais se fala, eu acredito que quanto mais se fala, maior a probabilidade do alcance dessa informação via transformar alguém.
Eu posso complementar o que a Lorena falou.
Pode.
Ela está falando sobre, né, que a nossa natureza humana, ela tem muito a tendência de ser imediatista. Então, assim, não existem mudanças milagrosas, não existem mudanças, igual falou, né, um Big Bang, pronto, tudo vai mudar e amanhã vamos acordar todos diferentes. Mas eu acho que uma pequena mudança positiva que cada um começar a ter gera um efeito transbordador que vai repercutindo por toda a sociedade. Então, a gente tem que acreditar que são pequenas mudanças, não são grandes, são pequenas mudanças, sabe? É conversar com seu filho, é conversar com sua filha, é ir nas escolas, falar mais sobre isso, igual a Lorena falou, discutir, debater, fazer as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo. Vamos parar de pensar a curto prazo, vamos começar a pensar a médio e longo prazo.
Carol, você tem um caso de violência de consultório que você pode dividir com a gente, que eu acho que é importante, assim, é marcante, né? Se tem algum caso que você atendeu no seu consultório, que te marcou, que pode trazer uma referência para as mulheres que estão nos assistindo, para os filhos, né? Para elas, esses homenzinhos que estão sendo formados agora, na sua adolescência, na sua pré-adolescência, entender um pouco mais, para os adultos entenderem que a gente está de olho e nós aqui como televisão, como rádio, né, como formador de opinião, como produtor de conteúdo, nós estamos de olho, nós estamos indignados também. Né? Eu queria muito que tivesse uma mulher assim para poder fazer essas defesas aqui na televisão, no meu programa essencialmente, mas assim, eu acho que já é um caminho a gente ter esse enfrentamento, né? Por mais que a gente pense que a gente está salvo, não. Eu também tenho aspectos de violência sem perceber ainda por causa da minha formação e eu preciso desconstruir isso. Então, assim, de entender o que é que aparece no consultório também é fundamental.
Sim. Recentemente, que eu acho que aborda vários preconceitos juntos. Era uma menina de 22 anos, que veio de uma família humilde, foi para São Paulo, conseguiu ir sobressaindo na carreira, conheceu um cara muito rico, muito poderoso, manteve um relacionamento de 5 anos com ele, onde ela era abusada psicologicamente de todas as formas, e aí é o que eu falo, o perigo do abuso psicológico, porque normalmente quem comete esse tipo de abuso é muito manipulador. Então, ele consegue manipular a mulher até para ela se sentir culpada. Ela consegue se sentir culpada pelo que está fazendo. E ela viveu sobre isso 5 anos até ela se dar conta de que estava sofrendo um abuso psicológico, até que ela foi ameaçada de morte. Quando ela foi ameaçada de morte, ela me procurou, eu não conhecia, ela entrou no site da minha clínica e me escolheu e quis fazer uma consulta comigo. Assim, ela falou assim, eu preciso de socorro. O que que eu faço? A menina lá em São Paulo, eu aqui em Belo Horizonte, o cara ameaçando ela de morte, e ela falava muito isso comigo. Falou assim, ela falava, Carol, eu não adianta fazer nada, porque ele fala que ele me mata a hora que ele quiser, porque a família dele é muito poderosa. E aí eu tive uma luz, assim, na hora de falar assim, olha, se a família dele é tão poderosa assim, e tem tantas pessoas na polícia da família dele, olha como é que o negócio é muito maior do que a gente pensa. E tem tantas coisas, ele não vai querer entrar num escândalo agora. Então ele está usando isso para continuar te maltratando. Então usa isso, fala disso com ele. Enquanto isso, a menina estava tão suja, eu vou procurar um advogado para você e vou tentar te ajudar de alguma forma. E aí, Lorena, até ia pedir sua opinião sobre isso, tá? Que eu vou falar, porque aí eu acalmei ela, que nessa hora, né, a gente tem que acalmar, a gente tem que dar segurança, acolhimento e mostrar assim, olha, eu tô do seu lado, sabe? Eu tô do seu lado. Então, assim, ela já se sentiu segura de, eu não estou sozinha. E aí eu fui, conversei com uma advogada, a advogada falou assim, olha, ela liga na delegacia de, liga, não, faz uma reclamação online, porque na época tava, a delegacia de mulheres estava online, e aí eles vão pedir uma medida protetiva, né, para ele não chegar perto dela. Aí entra o tema do nosso programa hoje. Aí a advogada complementou assim, só que acontece que essas medidas protetivas nunca resolvem muito, porque elas não impedem do cara de aproximar dela e fazer o mal para ela. E aí, enfim, mas com essa fala dela, que eu tive essa luz de falar isso com ela, você vai usar isso, ele afastou dela. Aí ele afastou mesmo e, graças a Deus, agora eu estou trabalhando todos os traumas psicológicos que ficaram dessa relação. Mas aí eu queria saber um pouquinho da Lorena sobre isso, que eu fiquei tão impressionada, assim, que ele, nada, não pode ser feito nada.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral também. Não sai daí, um minutinho a gente estará de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só.